Federal. Rádio Federal.
Internautas espalhados pelo Brasil, pelo mundo, pelo Distrito Federal. Boa noite, meu amigo Idovan Araújo. Tá tudo bem com você, cara?
Salve, Luciano Lima. Bem-vindo a mais um programa. É papo firme?
Eu tô fosforescente.
Cara, tá dando reflexo aqui, viu?
Tá dando reflexo, né?
Tá bonito, gostei.
Gostou da blusa? Bonito,
interessante.
É, muito bacana essa blusa, muito legal.
Foi presente, né?
Foi presente do filhão, é isso
filhão,
aí.
Filhão, é isso.
Hoje o programa é papo firme na hora do Jogo do Brasil.
Olha só.
E nós vamos ter mais audiência que o Jogo do Brasil, pode anotar aí.
Mas eu tô acompanhando aqui,
É isso aí que eu mandei pra tanta gente, cara. Eu fiz uma brincadeira, nós fizemos uma brincadeira hoje, né? Dizendo, e aí, você vai assistir o podcast É Papo Firme ou vai assistir o Jogo do Brasil? Você vai ficar ligado no que tá acontecendo na Flona, no Parque Nacional de Brasília?
Uhum.
Ou vai assistir a estreia do italiano Carlo Ancelotti, né? No comando da seleção Canarinho.
É o Carlinhos,
tá isso. O italiano que veio pra comandar o Brasil. Vamos ver o que vai dar, né?
Vamos ver.
Mas hoje a gente não veio falar sobre seleção brasileira. Nós viemos falar sobre meio ambiente, porque hoje, dia 5 de junho, é dia mundial do meio ambiente, Novan. E a gente tem muita coisa pra falar, meu irmão. Será que podemos comemorar? Vamos conversar com os nossos convidados, né, de hoje, né, Idovan?
É melhor, né?
Mas tá tudo bem com você? Conte-me tudo, não me esconda nada, Idovan.
Lu, tá tudo tranquilo, a gente tá aqui fazendo um trabalho maravilhoso.
Depois você dá uma ajeitadinha nessa câmera aqui, ó, porque eu tô achando que ela tá... Eu tô meio de ladinho, assim.
Não, é porque eu tô dando um zoom
em você. Então é por isso.
Câmera normal é essa aqui, ó. Porque nosso outro convidado ainda não chegou.
Ah, é verdade, Dovan.
Entendeu?
Verdade.
Quando ele chegar, a gente centraliza.
É o João Carlos Machado.
O João tá no trânsito.
É, tá no trânsito, mas ele tá chegando.
Uhum.
Mas vai, e aí? A galera que tá ouvindo pelo YouTube pode ouvir também por onde? Porque já tem muita gente que tá no YouTube, né? Mas tem outras quatro plataformas, além do aplicativo, com mais de 15 mil pessoas tem um aplicativo da Rádio Federal. Vamos embora.
Exatamente, Luciano. A gente tá ao vivo também, não somente no YouTube. Procura Rádio Federal no YouTube, mas também no nosso Facebook, facebook.com/Rádio Federal.
Verdade.
No nosso site, radiofederal.com.br. Nos aplicativos da Rádio Federal, você pode levar para onde você quiser aí. Rádio Federal, você pode baixar em iOS ou para Android aí. Procura. E claro,
muito bom.
Estamos ao vivo aqui com você, Luciano.
No YouTube. Exato. Você que tá aí, deixa de dar um likezinho não, tá?
Uhum.
Curte. Manda pros amigos, até porque o programa, o podcast É Papo Firme, ele nunca termina quando acaba, né? Você fica aí assistindo, muita gente gosta de assistir até depois, muita gente assiste ao vivo, outras pessoas querem assistir durante a semana, ficam aí igual Carnê Casa Bahia, cara, né? Fica assistindo a prestação, o podcast, isso é muito bacana, é muito legal.
Eu gosto de ouvir
essa
depois,
é a vantagem, depois, né, cara, de estar na rede, né? Essa é a vantagem, você ter um programa transmitido pelo YouTube, tá lá de sua disposição a qualquer momento. O programa passado, só pra você ter uma ideia, deixa eu bater um papo já aqui, dar uma boa noite pros meus convidados que já chegaram. Boa noite, meu amigo Afonso Moraes, ou Afonso Ventania, o Biker Repórter.
Boa noite.
É conhecido, Luciano, viu? Tava na Alemanha, metido, viu, Idovan?
Me mandaram pra lá, você viu hoje que
tava
eu
lá
hoje
comendo, que a bike... Tava lá comendo chucrute de bicicleta, tá, cara?
rapaz. Pois é, você viu onde é que a bicicleta me levou? Olha
aí,
só, cara.
Seja bem-vindo, irmão.
Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite, sempre um prazer participar do programa Papo Firme aqui nessa casa, na Rádio Federal. Valeu demais.
Verdade, cara. Pra minha honra toda minha. E a minha querida amiga, Rosane Marx. É isso mesmo. Rosane Marx, viu? Não é Rosiane, viu, Novan?
Nem Rosana e nem Rosângela, como me chamam muitas vezes.
Verdade.
Boa noite, Lu.
Amiga,
muito
tá
obrigada pelo convite.
Professora.
Sou professora.
E o bicho tá pegando lá, né?
Tá pegando, né? Hoje teve assembleia.
O governador já fez proposta?
Nada contento.
Nada contento,
nada,
né?
Contento,
nada, nada que agradasse a categoria, né?
Não, não. Não é só questão de agradar também, é, né? Questão mesmo ali de fazer jus a uma história que...
Verdade,
de
concordo.
Perda salarial e de desvalorização muito árdua, né? É, então... Verdade. A gente precisa muito dessa luta e desse reconhecimento, né? Verdade. Falado que a educação muda o mundo, mas também temos que pensar nos professores que estão na linha de frente.
Verdade,
né?
É. A educação precisa sair do discurso, né?
Exato.
O Brasil é um país tão lindo, tão rico. Sim. A gente precisa realmente investir. Eu costumo sempre disso para meus filhos, sempre foi um texto lá em casa, né? Que liberta a educação.
É.
Né? Se você quer ter rápido. Se você quer ter seu carro do ano, seu apartamento, viajar, se divertir. Educação é que vai te dar esse passaporte para a alegria.
É.
Né? Porque você vai estudar, se formar, fazer doutorado, pós-doutorado, mestrado, se quiser, né? Tem um bom concurso. É só educação que liberta, irmão. Mais nada. É. Não existe mágica, né? Não é todo mundo que ganha na Mega Sena, ou tem o pai rico, né? Que vai te dar...
O herdeiro,
né?
Herdeiro.
É, você vai herdar aí fortuna. É. Mesmo quem... Quem herda a fortuna e não sabe, e não tem educação, perde rapidinho, né?
É, exato. É. O conhecimento liberta em vários sentidos, né? É. Principalmente amplia a nossa visão de mundo, a compreensão do tudo aquilo que compõe, né? Esse mundão que a gente vive e que às vezes é tão contraditório, né? Tão conflituoso
para
a gente entender. Boa noite, Afonso.
Boa noite. Boa noite, professora.
Duas grandes figuras, né? Antes de passar pelo, eu ia falar de quê, cara?
Não sei.
Cara, eu perdi aqui o que eu ia falar. Ah, tá, do programa passado. A gente, só pra você ter uma ideia de como o programa gira, fica girando, né? O programa passado, no YouTube, terminou com 600, 700 visualizações. Durante a semana, hoje já tá com mais de 1.000. Né? Só no YouTube, né? Fora. Porque esse programa também você publica nas. Aonde, Edovan?
Depois que termina.
No Spotify?
É isso, eu dou editado, transformo num podcast de áudio e vai para Spotify, no Deezer, Google Podcast, toda a plataforma de áudio.
Eu fiquei sabendo disso porque alguém já me mandou uma mensagem. Não, eu tava te ouvindo no Spotify. Aí eu falei assim, nossa, eu nem sabia que tava no Spotify.
É verdade.
É, tá no Spotify, aonde mais você falou?
Spotify, Deezer, toda a plataforma de áudio ele vai. Google Podcast, Apple Podcast.
Olha, tá que tudo legal.
Então, eu assisto de vez em quando depois. Por exemplo, o programa Imperdível que você fez com o Todd Moreno, Lauro Jardim. Boa. E o
Júlio Jardim e o Gardenal.
Gardenal. Meu, cara, aquele. Deu saudade, cara. Foi muito bacana. Foi nostálgico, que programa legal.
É, se você não tem oportunidade de. Não teve oportunidade de. Tá entrando agora, não teve oportunidade de assistir algum dos programas. Nós fizemos programa sobre os vinhos, produção de vinhos.
Boa.
Que tá sendo feito em Brasília. Esse programa bombou, tá certo? Fizemos um programa sobre as cervejas artesanais produzidas no Distrito Federal. Nós fizemos também um programa sobre as cachaças produzidas no Distrito Federal. Nós já temos tantos vinhos, como cervejas, como cachaças, premiadas internacionalmente aqui no Quadradinho,
boa,
tá certo? Muito importante isso. E também recebemos o senador Zalci e a advogada Silvia Brunelli para falar sobre o que? Nem lembro mais, Edovan. O que foi?
O escândalo do INSS,
ah,
né?
Ah, foi isso mesmo. É, foi isso mesmo. Mas foi várias pautas, nós falamos sobre várias coisas. Mas recebendo aqui o João. Ô, João, já senta aqui, João. Muda a câmera aqui, Dovan. Isso. Deixa o João passar aqui. Para sentar aqui com a gente. João Carlos Machado, o homem do chapéu. Ele não é o Múcio, não, mas é o homem do chapéu. Tá certo? Chegou agora o GCB. Tudo bem, João? Seja bem-vindo, meu velho. Já chega dando boa noite, João.
Oi, gente. Boa noite. Desculpa meu atraso. Me desculpar com a sua audiência, Luciano. Mas eu não sou aqui da região e fico sempre atrapalhado com o planejamento.
Você mora onde,
do tempo,
João?
Necessário. Eu moro em Sobradinho.
Sobradinho, terra boa.
E trabalho no plano, o horário até às 7 horas.
Uhum.
Poderia ter saído um pouquinho mais cedo, mas calculei pelo meu tempo que chegaria tranquilamente.
É, às vezes eu tô bem aqui do lado, cara. Às vezes, porque esse trânsito aqui do Parkway, né? Às vezes dá uma engarrafada aqui. Você conhece bem ali aquela região. E quando a gente entra ali. É, Brasília é uma cidade. A gente precisa. Até falando já sobre meio ambiente, né? Uhum. Que isso tem tudo a ver. Mobilidade urbana tem tudo a ver com o meio ambiente.
Tudo.
Brasília, a gente precisa de ter gestores que tenham coragem de fazer a cidade para pessoas, cara. Acho que isso é muito importante, né? Brasília é uma cidade que foi concebida com essas ruas largas, né, um pensamento, né, dos anos 50, 60, inspirado em cidades europeias, né, como Paris, por exemplo, no início, que hoje não caberia, não se cabe mais, né? A gente precisa de uma cidade mais objetiva, de uma cidade que tenha um transporte mais facilitado, mais objetivo, que seja eficiente, né? Por exemplo, eu vou para São Paulo e eu não pego carro nenhum dia. Uhum. Eu ando de metrô o tempo inteiro, integrado, o tempo inteiro. É. Eu não ando de São Paulo de carro de forma alguma. Acho
várias cidades.
Várias. Curitiba. E várias outras. A gente, a capital do país, meu amigo Afonso, precisa dar esse exemplo. A gente precisa melhorar o trânsito. Eu vejo que o governador está fazendo muitas obras, muitos viadutos, né? Importantes, eu não estou dizendo que são importantes, não. Aquele que está dando até um nó na cidade ali na EPIG, né? Estrada Parque Indústria Gráfica, né? Que precisa ter um fim aquela obra, urgentemente. A gente vê essas obras todas e a mobilidade é para carro, né, cara? Você que anda de bicicleta, você não tem um espaço para andar de bicicleta. As pessoas gostam de se vangloriar, aí eu faço uma crítica, você pode. Aqui a gente não precisa concordar nada com ninguém, tá? A gente se ama, mas pode falar quando tiver. A gente tem. Gostam de dizer que nós temos não sei quantos quilômetros de ciclovia. Me perdoem. Liga o lugar a nenhum lugar. Essas ciclovias precisam ter ligações, precisam ter ligações com ciclofaixas, igual tem em várias cidades do interior de São Paulo. Eu tenho um gosto de andar em Taubaté, que você nem imagina.
Santos, por exemplo, também na Baixada Paulista, João? É maravilhoso.
Taubaté é uma alegria, né, andar em Taubaté, é uma coisa de louco. O centro da cidade inteira tem ciclovias. Ciclofaixas, desculpe. E o asfalto é normal e as ciclofaixas são em vermelho, né? Para que o motorista preste bem atenção no que tá, né, nos ciclistas que estão, né, na acessibilidade, na mobilidade. Então é isso, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar isso, né, João? Acho que a gente precisa disso, né, João? De criar cidade para as pessoas. E a mobilidade e o meio ambiente tem tudo a ver, tá interligado.
Eu morava no
plano. Fala bem pertinho, João.
Eu morava no plano, pedalava mais pela cidade. Agora em Sobradinho, mais difícil.
É.
Mas o que me parece é que você tem muitas ciclovias sendo feitas, mas não há um sistema. Você se desloca pelas ciclovias da Asa Norte, por exemplo, mas quem trabalha na Esplanada, num dado momento, você é jogado
não sabe aonde.
Na confusão dos veículos, dos carros. E aí tem que enfrentar o trânsito. Né? Você vai atravessar do Parque da Cidade para o Sudoeste e não tem uma conexão bem feita. E assim são vários os... Fora as interrupções que a gente tem a cada entrequadra, uma dificuldade para passar.
A falta de sinalização, a falta de iluminação, a falta de manutenção, por exemplo. Lá no Lago Norte, não tem uma vez que eu vá... Assim, de cada cinco vezes que eu pedalo no Lago Norte, na ciclofaixa lá, três foram meu pneu. De tanta sujeira, sabe? É aquelas tartarugas quebradas... É pedra, é resto de caminhão de obra que passa lá, é aramezinho de pneu. Então, eu até fiz uma crítica esses dias ao Fausto Kifujuna, presidente do DR, sim, que é um cara que sempre nos recebe, sempre é um cara muito bacana. Fausto há
500 anos, né, cara?
Pois é, Fausto é um cara maravilhoso. E ele sempre nos atende. Eu até fiz uma crítica construtiva, como sempre. Assim como eu converso muito com o secretário Walter Casimiro, secretário de obras, e já até pedalo com ele, eventualmente. E, cara, é isso, a gente vai ajudando, né? Por exemplo, esses viadutos, tem estudos aí mundiais, até aqui também na USP, que mostra que um viaduto desse, ele tem uma vida útil do ponto de vista de mobilidade de até no máximo 8 anos. Então se gasta uma fortuna para daqui a 6, 8 anos tá engarrafado de novo. Então a gente precisa, como vocês falaram, em pensar na cidade pra gente, pra pessoa, pra pedestre, pra ciclista, pra pessoas que usam transporte público. Integrando os modais.
É verdade.
Né? Porque é importante, por exemplo, a gente seguir, a gente não precisa inventar nada. Não. É só ir em qualquer país desse daí. Por exemplo, Colômbia, não precisa nem ir pra Europa. Colômbia é estudo de caso, aqui do lado, América do Sul.
Um país bem mais pobre que o nosso.
Exato, e tem lá o ônibus, como é que é o nome? é um ônibus diferente que tem lá, que é integrado com bicicleta, uma malha cicloviária maravilhosa, né? A bicicleta pode colocar na frente do ônibus. Então, a gente precisa pensar nas cidades para pessoas. A França está transformando estacionamento.
Os teleféricos em La Paz e a cidade alto são várias linhas de teleférico que as pessoas vão se deslocando pelo alto.
E a tendência da Europa, você vê que eles estão dificultando para o motorista, o condutor de veículo motorizado. Por exemplo, a França hoje
está
transformando estacionamento em boulevard, cara.
É, isso mesmo.
Que é maravilhoso. Está tirando espaço do carro e botando para a gente. Londres. Se você quiser ter um carro em Londres, você tem que ter muita grana, porque você vai ter que pagar... Quer ir para o centro de Londres? Você vai pagar uma grana para o pedágio urbano, que já existe. E entrando lá, uma vez entrando lá, você vai ter que pagar o estacionamento. Você paga duas vezes.
Duas vezes.
Maravilhoso, eu acho isso ótimo. Quer ter carro bonitão? Paga, velho.
É.
Entendeu?
É, eu acho que é isso. Você falou da Colômbia, né? Não é à toa que a Colômbia é a grande potência mundial no ciclismo.
Sim,
tanto no ciclismo de estrada, eles têm atletas melhores que os nossos.
Muito, mas nem compara.
Nem compara. No BMX, que é o Beast Cross, quero mandar um grande abraço, inclusive, pro meu amigo Wellington Fernandes.
Wellington BMX, grande
campeão,
amigo.
Campeão campeoníssimo. Top da galáxia. Mas a Colômbia é uma potência no Beast Cross. Por quê? Porque lá eles dão valor na bicicleta, né, cara? A gente tem tantos praticantes. Tem até bons atletas, mas o nosso resultado, eu costumo dar esse exemplo, nosso resultado nos Jogos Olímpicos, no Pan-Americano, nas competições internacionais, é o reflexo do nosso investimento nesse modal. É só o reflexo, né?
O ciclismo já tem duas Olimpíadas que não manda ninguém, duas ou três, que não manda nenhum representante do Brasil.
Então, assim...
No ciclismo, nenhum. E eu vou te falar,
mano, o
sabe quantas
tá,
medalhas...
Manda, no ciclismo manda. Manda.
Não, tô falando de ciclismo de
ciclismo
estrada e pista. Não manda, já tem duas ou três Olimpíadas.
É mesmo? O mountain bike mandou e no biciclete também.
Exato. Aí, olha só.
Nós temos no triatlo. No triatlo nós temos um atleta de ponta, inclusive.
O Henrique agora ganhou uma etapa da Copa do Mundo.
Isso, esse é top.
Miguel.
Agora, no ciclismo de estrada, realmente eu não lembro.
Não,
acho
e
que
vou
não.
te falar, cara. É uma modalidade que, assim como a natação, ganha... poderíamos ganhar uma porrada de medalha. É. Se eu não me engano, são 66 medalhas de jogo, só na pista, no velódromo.
Não,
e a gente não manda ninguém.
Nesse aí não temos ninguém mesmo.
Porque você é igual a natação.
O indoor não tem ninguém.
Natação tem o feminino na natação, aí tem 50, 100, 1.500. O ciclismo é a mesma coisa. É quilômetro contra o relógio,
keirin,
perseguição. E a gente não manda um atleta, cara. É um absurdo.
É nosso resultado disso. Acho que a gente precisa mudar realmente essa mentalidade, porque nós estamos falando sobre o Dia Mundial do Ciclismo, do Mundial do Meio Ambiente, e o ciclismo tem tudo a ver. Aliás, foi Dia Mundial da Bicicleta, né? Essa semana.
Anteontem.
Né? Dia Mundial da Bicicleta. Até escrevi um artigo.
Acho que se um dia eu for fazer uma estatística de preferência, eu acho que o ciclismo deve ser o primeiro esporte em Brasília. Estou exagerando nisso?
Nós temos muitos praticantes em todas as modalidades. Agora, se você for fazer quantas pessoas andam de bicicleta, realmente é gente.
Estou falando de esporte recreativo.
Aí tem
uma porrada
mesmo.
Bastante.
Não é só aqui na região. Outro dia, eu viajando, indo para Chapada dos Veadeiros, passei em São João da Aliança, estava tendo um encontro de ciclismo de São João da Aliança, que é uma cidade pequenininha. Mas acho que a população inteira estava ali na praça.
Nós temos os grupos. Acho que
o Afonso de bicicleta pode... se encontrando ali para iam sair para um
o Afonso passeio. O Afonso pode falar isso melhor do que a gente. São centenas de grupos de Brasília de bike, né?
Sim.
Centenas hoje. Sim, tem todas certeza. As cidades têm praticamente
vários.
Hoje.
E vários grupos em cada cidade.
Em cada cidade.
Cada região administrativa.
É.
Inclusive tem um grupo de coordenadores que é muito bom e organizado. E eles fazem todo mês um encontro regional. Que tem aí pelo menos umas, se não me falha a memória aí, umas 2 mil pessoas.
É.
Olha só, 2 mil ciclistas, cara. Todo mês eles
se duvidar,
organizam...
tem até mais, hein?
Pois é. Então, olha só.
A galera que participa lá do... da Flona, do Parque Nacional de Brasília. Você tem contato com eles, né, João?
Com vários deles.
Com os grupos lá.
Então, nessa campanha nossa.
E por falar já em Parque Nacional de Brasília e Floresta Nacional, como é que tá essa história, João? Porque eu estive acompanhando na quarta-feira passada um pedacinho daquele encontro, daquela audiência lá. Pô, brincadeira, né? Mas eu quero que você fale, João. Você, a Rosane, como aqui pernas andam, né? Essa concessão, que eu costumo de chamar até de privatização mesmo, desses espaços da Flona e da Floresta Nacional. Houve algum adiantamento, houve algum avanço ou nenhum? Porque pelo que eu vi na audiência, o bolo chegou já com enfeite, né? Já chegou com a massa pronta, já quase cortado, né? Faltou só comer, né?
É um caixote já, tá encaixotado ali. O pacote chegou pra gente, embrulhado com um discurso de consulta pública, de participação, etc. Mas é uma participação quase que no participe passado, né? Olha, fomos pegos de surpresa, vamos dizer assim, Luciano.
Sim.
Pra começo de conversa,
com certeza, né? Com certeza.
Ninguém foi consultado. Havia conversas informais de que poderia iniciar um processo de discussão para uma concessão, mas sempre nas conversas informais. De repente chegou já uma modelagem econômica do BNDES, uma minuta de contrato, uma minuta de edital, a definição de preço, a definição de todo o território da Flona, de Donas Trilhas e do Parque Nacional, né, praticamente inteiro, como objeto da concessão. E a gente surpreso por não ter
sido... Só avisaram, né? Ó, esse aqui.
É isso aqui. Três dias antes do início da consulta pública, os conselhos consultivos do parque e da Flona foram reunidos e, né, tiveram uma aula lá, uma apresentação de uma hora e meia do
projeto.
E pronto. Agora aguardem que no início de abril vai ser feita uma publicação de um edital para
a consulta pública. Mas vai ter uma outra consulta pública?
Não, quer dizer,
não vai ter mais nenhuma audiência pública.
Vai ter agora, final de junho, não é isso?
Não, é dia 12. Semana que vem tem outra.
Que dia que cai dia 12?
Dia dos Namorados.
Sério? Tá de sacanagem, né? Não. Que eles vão fazer uma audiência pública dia dos namorados.
Olha, e assim...
Só falta dizer que vai ser 2 horas da tarde também, né, cara?
Um projeto muito ruim, né, Rosane? É. A gente teve a oportunidade de conversar sobre ele, né?
Sim, sem dúvida. E o que a gente percebe é o seguinte, como foi colocado aqui no início, é que são consultas, que são trâmites de um processo maior, que parece que ele funciona muito mais a proforme, né? Aquela coisa assim, nós temos que passar por essa etapa, que seria uma consulta ou uma audiência pública, para dar ar de que há uma participação, que está ouvindo a sociedade, mas que já está vendo realmente um pacote pronto. Ou seja, acaba favorecendo um discurso de democracia, de participação coletiva, de acesso das pessoas a essa discussão, mas tudo aquilo ali que pode ser colocado como uma contribuição, ela, na verdade, ela só é ali recepcionada para ser engavetada e, no fundo, que já está pronto, está colocado, né?
Eles marcaram divulgaram a consulta pública, marcaram uma primeira audiência pública para o dia 7 de maio, no meio da Conferência Nacional de Meio Ambiente. E a maioria das pessoas envolvidas eram delegados, foram eleitos pela população de Brasília, pela conferência, que estava a participar da Conferência Nacional. E aí, como é que fica isso? Como é que a gente vai poder participar? Então, nós oficiamos o Ministério Público com uma série de questionamentos sobre o processo. E a coisa... Aí o Ministério Público questionou o ICMBio, eles adiaram, abriram mais um prazo e marcaram outras 2 conferências agora que aconteceram semana passada. Uhum. Depois disso, a gente viu uma série de impropriedades no próprio material de divulgação. E oficiamos o Ministério Público novamente. O Ministério Público fez uma série de recomendações para o ICMBio, falando, inclusive, que eles tinham que refazer o material de informação, porque estava cheio de fragilidades no material que poderia induzir as pessoas ao erro. E sugeriu que fossem adiadas as 2 audiências da semana passada.
Ele sugeriu já que foi...
Foi, mas o ICMBio não acatou essas sugestões. Manteve as 2 da semana passada e tentou um paliativo, que foi marcar mais essa outra agora. E um outro problema que tinha era o seguinte: nos cálculos dele, na programação deles, a audiência pública aconteceria, depois tinha mais 2 semanas para a gente se manifestar por meio de um formulário.
Pouquíssimo tempo, né?
Então aí agora eles estenderam por mais 30 dias. Então, do ponto de vista do processo de participação, isso que a Rosane falou, parece que a tentativa é criar uma tabelinha ali e cumprir. Nós tivemos que brigar duas vezes para provocar essa prorrogação.
E não só isso, né, João? Desculpa, só um adendo. A questão do horário que eles colocam essa consulta, no horário todo mundo trabalhando.
Tá bom,
né?
Dia de semana, tarde.
Dia da semana, dia tarde. Seis, ou é. Seja, impossibilita a participação. E quem participa só finge que está sendo ouvido, mas na verdade não está sendo.
Exatamente.
Assim, botaram um espaço bem pequenininho, porque as pessoas, muita gente já tinha saído, né?
Três horas de consulta pública, uma hora e meia, quase duas de palestra, e depois três minutos, dois minutos para cada para as pessoas se manifestarem. Bom, nós já fizemos e protocolamos no ICMBio, no Ministério do Meio Ambiente, um manifesto com mais de 70 movimentos aí da cidade, de ambientalistas a grupos de mountain bike, de caminhada... Enfim, de movimento cultural de bairros, principalmente de Itaguatinga e Ceilândia, colocando as nossas preocupações, né? A Conferência Nacional de Meio Ambiente, Rosane liderou esse processo lá na conferência, aprovou uma moção pedindo para que o ICMBio suspendesse, abrisse uma discussão nova sobre necessidade de melhoria da gestão da fauna, que todo mundo reconhece.
Sim.
Né? Depois disso, nós temos provocado vários debates em vários espaços, porque o problema maior, sabe, Luciano, é o próprio conteúdo do que está colocado lá. Veja bem, a Floresta Nacional de Brasília, para falar dela primeiro, ela é uma unidade de conservação que sofreu vários ataques recentemente. Perdeu um pedaço, né? Sim, 26 de setembro, e a região onde hoje tem um setor de chácaras que é a Maranata. Mas aonde estão os sistemas de trilha? Vamos falar sério. Essas trilhas foram fundamentais para manter aquele território como uma área protegida.
Verdade.
E as trilhas foram criadas pela comunidade.
Sim.
Foram centenas de voluntários durante 2-3 anos trabalhando. Ciclistas, caminhantes, ambientalistas da região, estudantes que foram para lá, né, planejar o sistema, identificar, né, as condicionantes do plano de manejo, desenhar e construir na enxada mesmo. Pegando enxada, pintando. Um
voluntariamente.
Sistema maravilhoso, voluntariamente.
Então, vários grupos, né? Porque o GCB fez. Eu lembro que a Helena de Troia, do Caminhantes Livres, participava do Caminhantes Livres.
Isso.
Lembra da Helena de Troia?
Exatamente,
a Helena
estava lá com a gente.
Estava lá com vocês, ajudando.
O Túlio, que é do
Caminhantes
Livres. Foi com a gente várias vezes para lá, para outras bandas. E os grupos de mountain bike são outros, que construíram outro sistema. Que a gente planejou de forma
sustentável.
As trilhas de mountain bike seguem num fluxo horário e as de caminhada num fluxo anti-horário. Procurando caminhos diferentes por lá.
Às vezes se cruzam, mas.
Sim, mas é normal. Mas é normal. Tem algum trecho compartilhado nas áreas mais distantes
por
movimento. Mas com toda a harmonia.
E segurança.
Tem um incidente, né? Uhum. Mas são coisas... Incidente que eu quero dizer, assim, uma surpresa.
Uhum. Mas normal, isso acontece.
Se encontrar ali, tomar um susto e tal. Mas então, a comunidade criou, isso virou um ativo. A Flona tinha 6 mil visitantes por ano, agora tem mais de 100 mil. A contagem do ano passado,
olha que incrível. 100
mil visitantes na Flona. E aí, e desenvolveu uma série de outras perspectivas para o território. Dezenas de grupos escoteiros acampam por lá em determinados lugares que já são tradicionais. Tem aula de yoga todo domingo. Todo domingo um grupo de yoga se reúne. Grupos religiosos vão para lá fazer seus encontros. Famílias fazem festa de aniversário no bosque. Né? Nessa audiência pública que você deve ter assistido, tinha uma menina pequenininha falou, eu moro aqui do lado, eu venho fazer festa. Os últimos 2 anos eu fiz festa de aniversário trazendo meus amiguinhos para cá. Como é que eu vou fazer agora? Questionou. Lá. E olha... A Floresta Nacional de Brasília fica perto de Ceilândia, Sol Nascente, Braslândia.
Perto da região mais populosa.
Região mais populosa.
Do
DF, e que tem a Flona como sua única alternativa de visitação e contato com o ambiente natural. E a perspectiva que se tem com a concessão é começar a cobrar ingresso. E cobrar ingresso de uma forma...
Já tem um valor, né? R$10, né? Se não me engano.
R$10 para começo, mas em 3 anos depois vai passar para mais
cara,
de 12, quase 13.
Abriu a porteira, você não sabe o que, que vem,
essa
irmão.
Essa é a conta de agora.
Não sabe o que, que vem.
É a conta de
abriu
agora.
Abriu a porteira...
Já era.
Não sabe o que vem. Até porque essa questão de concessão, de privatização, porque eles não gostam muito de usar esse nome, né? Não é só de Brasília, está acontecendo no país inteiro. Não é só no Brasília que está acontecendo isso. Isso é uma política nacional.
Pois é.
Está acontecendo no país. Então, eu tenho detalhes horrorosos disso. Então, assim, o que está acontecendo... A Flona e o Parque Nacional de Brasília são, são espaços, são lugares extremamente sensíveis. Né? Por exemplo, você falou uma coisa muito bem. 26 de setembro. Deixaram aquilo crescer de uma forma assustadora. E aí teve... eu não vou falar nome, não, tá? De ninguém, não. Mas... foi feito um projeto de lei, um senador de Brasília fez um projeto de lei para retirar essa parte. E eu fui questionar, mas aí foi assim, deixa eu falar, você quer que eu faça uma lei para delimitar a área e impedir que isso cresça ou deixa a casa da Mãe Joana? Porque se nada for feito, se não for delimitada a área da 26 de setembro... Daqui a pouco a população daqui vai estar tomando banho na Lagoa de Santa Maria. Porque como é que tira 20 mil pessoas? Como é que tira 20 mil pessoas? Vamos tirar 20 mil pessoas lá de dentro. Porque cresceu a bagunça. A grilagem de terra é uma coisa que assusta muito aqui no Distrito Federal.
É violento.
A última vez que tentaram fazer isso no governo Cristóvão, o Cristóvão perdeu a eleição. Teve aquela confusão, teve lá tiro, bomba.
Foi na estrutural, não foi?
É. Sim. Porque a estrutural também estava avançando sobre o Parque Nacional de Brasília.
Na verdade, ali o estrutural não era dentro do parque, era fora, mas era mas na área de acontecimento.
É, está, né? Bem na beirada ali, está bem na beira.
Sanitário,
porque a questão do lixão. Então. Exatamente. Então, o problema é grande, irmão. Uhum. O problema é grande.
Então, e nós,
essa luta da Flone e do Parque Nacional, ela tem que continuar.
E nós conseguimos provar, Luciano, na Flona 1, você falou do problema da 26 de setembro.
É.
Nós conseguimos provar, já repetindo um pouquinho até do que eu falei, que você criar um sistema de visitação que leve a comunidade da sua região para visitar, você leva a sociedade para cuidar.
É isso.
Né? O que a Rosane propõe na Trilha Pela Brasília, no Parque da Calunane, é exatamente isso. A vizinhança visita, percebe a importância daquele espaço para ela, compreende o significado ambiental do território, porque ali na Flona nós temos as nascentes que formam o Lago do Descoberto, que é a água que a gente bebe, então você precisa cuidar. E a partir do momento que você cria um espaço com 100 mil visitantes mostrando essa realidade, você está fazendo um programa
de educação ambiental.
Era o que eu fazia no Parque Ecológico Ezequias Hennig. Eu comecei a publicar os vídeos das minhas caminhadas dentro do parque. Né? Falando,
pra mostrar a importância do parque.
Vem conhecer, sim, galera. Vem pra cá, exatamente. Vem pra dentro.
E sem contar uma série de escolas que passaram a visitar também esse espaço, né? Ou seja, práticas de educação ambiental em loco, vivendo ali no laboratório vivo mesmo, de diálogo, de aprendizados.
A professora Luísa conduziu 3 turmas de extensão para formar professores em conteúdos de educação ambiental, usando o sistema de trilha e criando até mais uma outra trilha pequena, transformando a trilha numa sala de aula.
Perfeito.
Né? Por quê? E aí o raciocínio nosso é que a educação ambiental ela é um movimento com escolas, mas ele é também um movimento com a sociedade.
Claro.
Bom, e a água
formal
mineral?
Formal e não formal.
Na água mineral, Parque Nacional, né, que é o outro local, hoje a gente tem um ingresso que já é caro, mas que tem um desconto de 50% para todo morador do Distrito Federal e do entorno. Você paga meia, leva lá um comprovante de residência, né?
Uhum.
Ou um comprovante de que você é estudante, você vai pagar meio ingresso se você não for do DF. Uhum. Bom, no projeto, isso acaba. No projeto, qualquer visitante do Parque Nacional vai ser tratado como um turista.
40 conto, irmão.
Pra lá de 40 reais.
Pra lá de 40 reais.
Quer dizer,
imagina uma família.
É isso? Imagina uma família. E a previsão do estacionamento você paga também. O estacionamento vai ser pago.
Tudo, né? Vai ser privatizado, então, tudo. Tudo vai ter concessão.
Os espaços de lanchonete, restaurante que podem surgir por lá, as experiências que a gente já viu em outros
não foram boas.
De concessão,
não
são
foram,
de preços lá para cima.
Lá para cima.
Ficou muito popular nos últimos meses a situação do Parque do Ibirapuera.
Exatamente.
Em São Paulo. Não cobra ingresso. Mas você vai tomar uma água de coco ali dentro, vai comprar uma água, vai comer uma tapioca e é para esse aeroporto. Né? Se você quiser usar uma quadra esportiva no Ibirapuera, aí você tem que pagar o aluguel da quadra.
Não, ali tá muito caro. Virou shopping.
Virou um shopping. Virou um modelo shopping.
É isso mesmo.
Então, a gente teme que isso aconteça com a Flona. Desculpa, com o Parque Nacional. Bom, com a Flona também.
É porque você abriu a porteira, você não sabe o que vai acontecer.
Isso, começo.
O contrato de concessão, ele não é um contrato de terceirização da portaria. Né? O contrato de concessão é você... define de gestão, né? que a política de organização dos serviços ali dentro vai ser da empresa.
É isso mesmo.
É a empresa gestão. Que vai montar ou ela vai terceirizar para alguém o restaurante, a lanchonete, o que tem por lá. O contrato de concessão, a Minuta tem uma proposta que nos parece interessante, mas que tem uma fragilidade enorme. Qual é a solução interessante que tem lá? Pessoas inscritas no CAD único não pagam ingresso. Tem entrada gratuita. Ok? Isso pode ser interessante. Vai atender uma parcela da população. Nós não sabemos, não foi feito nenhum estudo socioeconômico, que, aliás, a política de ingresso do Ministério do Meio Ambiente determina que isso deveria ter sido feito e não foi. Um estudo socioeconômico da região, então a gente não tem um estudo para saber qual é o perfil do usuário dessas unidades de conservação. Primeiro problema. Segundo problema, não tem nenhuma cláusula no contrato que garanta que esse visitante, que esse perfil de família, ao visitar as piscinas da água mineral, tenha o direito de frequentar o espaço com a sua peculiaridade, com a sua forma de visitar. O que eu estou querendo dizer com isso? Não está garantido que ele vai poder levar uma esteira, levar uma toalha, fazer um piquenique por lá, levar o seu lanche, levar a sua refeição, sabe? Fazer o seu lanchinho comunitário familiar ali dentro. Não tem nenhuma cláusula que o proteja nesse direito, que é a sua forma peculiar de visitar. Nós não vamos... Lamentavelmente, a condição socioeconômica do Brasil é uma família de CAD único não vai ter condições de frequentar a água mineral e pagar o preço de um restaurante gourmet que vai ter lá dentro. Então você corre-se o risco, anota isso, viu, Luciano, para a gente cobrar. Corre-se o risco de você criar uma ficção de democracia, de acesso, mas que na prática a empresa que vai gerenciar o sistema pode estabelecer
mecanismos. É armadilha. Isso
começou muito atrás. Eu era foca, 20 anos atrás, e o Parque Nacional, Água Mineral, não existia o Noroeste, ainda era a planta. E eu fui fazer uma reportagem na época. E eu conversei com o Paulo Zimbres,
arquiteto
famoso, né? Se não me engano, foi até aluno do Niemeyer e tal. Já era velhinho, eu fui entrevistá-lo na Asa Norte, o escritório dele. E aí, sobre a pauta era o Noroeste, que ia ser construído e tal. E estava aquela briga, até por causa do negócio lá dos índios, mas também por causa do relatório de impacto do meio ambiente, o RIMA, que estava uma briga com a Câmara Legislativa e tal, então o governo Roriz, aquela coisa toda. E aí, aprova ou não aprova? Para 40 mil pessoas. Aí, não entraram no consenso. Cara, no apagar das luzes do ano legislativo, aprovaram. E aí tem uma outra, você falou da grilagem, tem uma outra coisa muito ruim aqui no DF, que é a especulação imobiliária.
É forte demais.
Na hora que passou, o negócio que você falou que abriu a porteira, na hora que, até arrepiei, cara. Na hora que passou para 40 mil, mas não deu 6 meses, dobraram. E aí,
cara,
olha aí.
Esse é o meu medo com essas reservas
ignoraram
ecológicas.
Ignoraram tudo.
É o meu medo, tanto com a Flona, porque a Flona já, o Parque Nacional já está sendo invadido na conta-gota, né?
Então, a pauta já está pronta. É como... A gente vai brigar, a gente vai lutar, mas já está tudo formalizado, está tudo certinho, modelo pensado. Outra coisa, Copa do Mundo. Eu fui um crítico contumaz e mordaz dos dois mega eventos
aqui. Eu também fui.
Mas bati com força,
cara. Também.
E aí...
Não deu, fui contra.
Eu cantei a pedra que está acontecendo no Mané Garrincha. Falei, eu fui ontem. É, dia 3, dia da Mundial da Bicicleta. Teve um evento do Ministério das Cidades... que foi a entrega do prêmio do Bicicleta Brasil, que é um programa que agora tem um prêmio para iniciativas, bem legal e tal, pelo Brasil. Cara, eu fiquei constrangido para entrar no Mané Garrincha, que foi pago com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. É assim, é constrangedor, porque aquele ali, um grupo tomou o poder ali e é com mão de ferro. Então você se sente inibido até de entrar no espaço, nem num estádio, só no espaço, nas redondezas. Um dia desse também eu estava passando de bicicleta, eu passei cortando ali, porque tem aquelas bolas de concreto.
Sim.
Eu fiz um...
Aquelas bolas de concreto demarcam o território que foi entregue para
você. Eu fui chamado a atenção por um vigilante. O cara assoviando, gritando para mim. Eu falei, o que foi? Não, são para passar aqui. Eu falei, cara, é ridículo.
É.
Então, assim, e nessa época, em 2013, a vara do meio ambiente, já que é o dia do meio ambiente, a vara do meio ambiente, eu descobri, foi um furo de reportagem que eu dei para o Congresso em Foco, Barro UOL, que eles tinham uma parceria na época. E eu escrevia para o UOL nessa época e também para o Congresso em Foco. Eu descobri um documento do juiz, chefe da vara de meio ambiente, que ele tinha embargado. Não sei se vocês lembram que estava embargada a obra do Mané Garrincha.
Teve um tempo, sim.
Né? Foi, embargou, sim. Aí derrubava, embargava de novo, aquela coisa, porque aumentava, né, os aditivos, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí até que o chefe lá, o juiz, falou, não, não vai ter jeito e tal. Aí ficou, foi aproximando o Mundial, 2014. Eu tive acesso, cara, a um documento, isso foi publicado, ipsis literis, em que ele lamenta, ele teve que, por força da aproximação, da proximidade do evento, ele teve que liberar o Mané Garrincha. Mas ele lamenta, tá tudo escrito no documento oficial, ele lamentando. Olha, não tem. Era o rima e também o negócio dos ruídos.
Uhum.
Olha só, o negócio de ruído, cara. Então, ó, isso é um absurdo. Um juiz, ele foi obrigado por força maior. Ele tinha. Ele fala isso, escreve isso. Eu tenho que, porque senão o Brasil vai ficar feio pro nosso país, do jeito que tá. Mas pode ficar pior se a gente não receber
a
copa. E aí eu sou obrigado a liberar. Mas não tem impacto de ruído e tal, que é um outro relatório. E hoje eu moro, né, 11 anos depois, eu moro na 12 Norte. Esse relatório fez muita falta, porque hoje, cara, quando tem aquelas micarecandangas ali no estacionamento Mané Garrincha, eu na 12 Norte, eu não consigo dormir.
Ah, com certeza.
Olha isso.
Com certeza.
Eu fico imaginando o pessoal que dá 4, 5 Norte ali.
É. Os impactos foram muitos, né? Ali nas primeiras quadras, 202, 203, não sei se vocês se lembram, mas logo que o estádio foi inaugurado, aquelas quadras abaixo tinham enchentes que eram umas, sim, enxurradas horrorosas. Por quê?
Sim.
Porque a impermeabilização ao redor do estádio foi gigantesca.
Verdade.
Então você impermeabilizou, né, milhares de metros quadrados.
Bem lembrado.
Vamos ouvir uma voz feminina, que nós estamos monopolizando aqui. E nós estamos com a Rosane Max aqui, que é presidente da Candangolândia, do presidente do CONDEMA da Candangolândia, né, que é o Comitê de Desenvolvimento do Meio Ambiente.
Já vou corrigi-lo, não tem nada de comitê, nada do CONDEMA, CONDEMA, é uma comissão de defesa do meio ambiente.
Perdão, comissão de defesa do meio ambiente. A gente já chamou de tudo, né?
Chama até de conselho.
Conselho. Que é presidente do comitê.
Da comissão de defesa
do meio ambiente da Candangolândia.
Sim.
E essa mulher tem feito um trabalho muito importante, cara, em todo o Distrito Federal, nessa questão da criação de políticas públicas ambientais nas cidades, né? A gente precisa organizar isso tudo, nós precisamos educar as pessoas. Né? Eu acho que isso é muito importante, que nós temos quase todas as cidades tem parques, ou parques urbanos, ou reservas ecológicas, né? Ou parques vivenciais, né? Inclusive foi criado agora em Ceilândia um novo aqui do setor.
Sim,
O, né?
Foi.
Muito importante isso. Eu brinquei, já andei muito naquele parque. A CONDEMA tem ajudado tem ajudado muito nesse trabalho de conscientização das pessoas. E ajudar o próprio Estado, né? A gente não sabe se o Estado está querendo ajuda, mas a CONDEMA existe. Eu falei certo agora.
A CONDEMA existe,
entendeu?
E está mais forte do que nunca.
Mais forte que nunca. Porque quero te parabenizar por isso, pela sua entrega, né, pela sua dedicação, né, pelo certo pioneirismo, né, da sua... Você é uma pessoa que faz isso de forma voluntária, não recebe um centavo do Estado para poder estar fazendo isso, e estar, de alguma forma, tentando abrir os olhos do Estado, né, para essa situação que está chegando a um ponto crítico, né, aqui no Distrito Federal, com um adensamento populacional muito assustador, que está ameaçando reservas ecológicas extremamente importantes aqui no Distrito Federal. Exatamente. E eu queria saber de você como é que está esse trabalho aí com as Condemas, como é que você tá vendo essa relação com o Estado, como é que está as cidades. Eu queria que você desse uma geral aí.
Bom, a CONDEMA, que é uma Comissão de Defesa do Meio Ambiente, ela parte da ideia de um coletivo organizado. E de um coletivo organizado, né, que se compõe ali de membros da comunidade, comunitário, junto com o Estado, para melhor decidir, pensar, analisar, enfim, tomar decisões em torno dos impactos ambientais que afetam um determinado território, região administrativa. Né? Uhum. Essa relação comunidade, Estado, é uma relação extremamente importante.
Com certeza. Né?
Porque a gente parte do pressuposto que se abre um diálogo do Estado a quem está na ponta para trazer uma melhor percepção em loco do que acontece ali, digamos, no chão da fábrica, para que o Estado possa pensar, refletir e tomar decisões mais assertivas sobre essas questões todas. Né? Eu posso dizer que, como você colocou, um pioneirismo, sim, mas é um pioneirismo para fazer jus à história, né, do que eu chamo de uma segunda geração de Condemas, que veio a partir da minha pesquisa de mestrado em 2016, porque
o
decreto, o decreto que criou as Condemas é um decreto antigo de 1990, o decreto 12.960, e ali naquele momento lá atrás, cada região administrativa abriu sua comissão, sua Condema, né? Só que se desmobilizou de alguma maneira, de alguma forma, né? Até porque, infelizmente, se ocupou esse espaço de participação comunitária com outros interesses, que não de abrir realmente espaço para a comunidade participar, né? Grupos políticos cooptaram esse espaço, sequestraram esses espaços de participação comunitária, e onde o administrador regional ia, o pessoal ia com eles, né? Quer dizer, era muito mais ali uma ocupação de pessoas que eram do grupo eleitoral, político
Esse
daquele...
foi um dos motivos de eu ter saído da grande maioria desses grupos.
De desmobilizado.
Você mesmo me ligou, outras pessoas me ligaram, eu falei assim, não, eu sou um ser político.
Todos nós somos.
Eu trabalho com política há 30 anos. Fui secretário de Estado, diretor de empresa pública, mas 6 é 6... 8 é 8, né? Então a gente precisa separar essas coisas, né?
Partindo da nossa experiência ali da Canangolândia, né, de 2016 para cá, eu acho que a gente teve sorte também, sabe, de ter pessoas ali da administração regional da Canangolândia que eram abertas também a esse diálogo, que entendiam a importância da comunidade de estar presente nessas discussões, até porque o primeiro artigo desse decreto que trata das Condemas, ele traz que as Condemas é um braço de apoio e de assessoria direta aos administradores naquilo que é de discussão ambiental da cidade. Olha como é importante ouvir a comunidade. Então, nós tivemos administradores que eram abertos a essa discussão e realmente entendeu esse espaço como espaço legítimo da comunidade. E aí, a partir dessas nossas experiências positivas, outras regiões administrativas começaram a nos convidar para a gente levar essa experiência e também para abrirem as suas comissões a partir desses nossos diálogos. Né? Foi bastante positivo.
Está em quantas cidades hoje, Luna?
Olha, você sabe que hoje eu fiquei de perguntar para uma pessoa da SEMA quando eu encontrei, fiquei com isso na cabeça várias vezes, esqueci de perguntar, mas eu acredito que mais ou menos, em média, umas 15 a 20 cidades já têm suas condemas criadas.
Isso.
Sabe? Mas eu acho que o pontapé importantíssimo que aconteceu no passado, exatamente um ano, que foi na Semana Nacional do Meio Ambiente, ano passado, mais ou menos por volta do dia 5, a 7 de junho, foi quando a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, de fato, assumiu esse papel de gestora, né? que é uma secretaria gestora dessas comissões, ou seja, ela ali, de certa forma, impulsionou e mobilizou as administrações por meio de uma portaria conjunta com a Secretaria de Governo, antes, para que todas as administrações pudessem abrir as suas comissões, abrindo esses espaços e dando posse a essas comissões na Semana do Meio Ambiente, né? Então, a partir dali, a gente formou uma rede de diálogo, a gente se reconheceu dentro das suas lutas, a gente percebia também que a gente fazia parte, muitas vezes, das mesmas lutas de todo mundo, né? Tantas pessoas do Grupo de Câmeras Brasília, fazia parte de outros coletivos organizados, e aí a gente sentiu que essa articulação, essa capilaridade, essa rede de apoio de discussão se fortalecia a partir dali, sabe? Eu acho que foi um pontapé inicial importantíssimo da Secretaria de Meio Ambiente, e a gente entende também que é importante, mas é algo que a gente precisa estar diariamente lembrando da importância da participação social ativa nessas decisões, porque não é fácil.
Isso é qualidade de vida. Defender o verde, o meio ambiente, a limpeza da sua cidade é qualidade de vida. A gente não pode pensar... A nossa vida não se restringe na nossa casa e no nosso trabalho.
Sim.
Né, João? Simplesmente isso. Nós temos
o deslocamento.
Milhares, né, de pessoas em volta. Lazer. Nós temos uma cidade inteira que a gente precisa tomar conta, ajudar a preservar. E a gente precisa ter esse senso coletivo, cara. As pessoas precisam aprender isso, né? Você cuidando bem do seu lixo, você está fazendo bem não só para você, mas para a sua comunidade. Você cuidando do seu parque, da sua reserva ecológica, está fazendo não bem só para você, mas para toda a comunidade, para toda uma fauna, para toda uma flora, né? Então, a gente precisa... É isso que precisa. É preciso ter diálogo. IBRAM e Secretaria de Meio Ambiente precisam dialogar mais, estão mais juntos. Isso é importantíssimo. Entendeu? Até para que as condemas funcionem, para que o grupo do João possa, o grupo liderado pelo João, o Caminhadas Brasília e a Trilhas do Planalto Central funcione, você funcione, Afonso. Todo mundo, então, precisa ter realmente, não pode ficar só no discurso, né? Precisa, tem muita gente ainda agindo dentro desses grupos, com interesses estritamente político. Eu não estou dizendo que não tem que ter interesse político, não. Tem que ter, sim. Não é nenhum pecado você ter lado, mas precisa saber separar as coisas.
Eu acho que o governo...
precisa saber separar as coisas.
Ele precisa agregar, por exemplo, a gente está vendo aqui três pontos, três segmentos da sociedade civil, né? Caminhada, trilha, bicicleta e você com as condemas. O governo precisa ouvir a gente de maneira formal. Existem, por exemplo, na CEMOB também, é uma crítica construtiva que eu faço à Secretaria de Mobilidade, que pô, eu tenho um trabalho de parceria com eles maravilhoso na Semana Nacional do Ciclista, que eu dou treinamento para todos os motoristas de ônibus das 5 empresas concessionárias, para que eles respeitem não só os ciclistas, mas os idosos e as pessoas com deficiência. Então, sempre que eu faço aqui esses posicionamentos são com muito respeito e com uma crítica construtiva.
Claro, com certeza.
A CEMOB, ela tem alguns grupos sobre mobilidade ativa e não tem ciclista.
Não tem ciclista, cara. Eu já fiz esse questionamento.
Os técnicos lá, cara, você pedala?
Antes, em governos anteriores.
Você já pedalou? Você, e quando eu pergunto se você pedala, não é se foi ciclista de competição olímpico. Não é isso. Porque ciclismo é uma coisa, pedalar é outra. Né? São duas coisas completamente diferentes. Você usa a bicicleta para lazer, pelo menos? Não. Então, chama a gente.
Deixa eu fazer um elogio aqui para a Rosane. Olha, e a experiência que eu tenho de muitos carnavais. É importante isso, né, Afonso? Que a sociedade, que o governo escute a sociedade. Mas eu também já aprendi que o governo só vai escutar a sociedade quando nós...
Provocar.
Nos posicionarmos
provocar, com firmeza. Tem que provocar mesmo.
Então, a Rosane fala que houve um pouco de sorte, vamos dizer assim, na administração da Cana-Golândia, mas se não fosse a firmeza daquele coletivo de vocês ali, Rosane...
Nada tinha acontecido.
Né? Com o Fernandão, com Zela, o Escoteiro, com Zela, contigo,
isso.
Discutindo efetivamente os problemas... E com independência, fizeram agora um abraço ao parque para defender a poligonal, que foi importante, que três dias depois levou mais de 400 pessoas para uma audiência pública numa cidade que tem quantos habitantes? 16 mil? 17 mil?
16 mil, por aí. Então, 16 mil.
Eu fiquei impactado quando encontrei aquela mobilização enorme. Algumas pessoas com uma posição diferente, mas...
Abraçando
a defesa do Parque dos Pioneiros, que é o projeto do Parque Pirá Brasília. Por quê? Porque tem toda uma trajetória da condema, de diálogo com a sociedade e da administração, tendo que reconhecer a legitimidade e a força desses representantes. E outra coisa muito importante que a Rosane fez foi, a partir dessa experiência, ela foi chamada e não só você visitou muitas regiões, mas... Esse trabalho provocou a formação de coletivos muito importantes que estão organizados e debatendo com força também junto às administrações da sua cidade. A condema de Ceilândia, ela é super ativa.
É o professor Marcos.
Né? Ela é super ativa no debate sobre o problema que está ameaçando a cidade, que é implementar uma termoelétrica.
É que é um absurdo, né? Eu não sei de onde é que surgiu essa ideia. Absurdo, completo.
Aliás, eu e o Marcos, a gente está junto. Hoje passamos amanhã na Assembleia dos Professores.
Estava lá também.
Com os professores sobre a concessão e a termoelétrica. E a gente comentando outro dia, meu Deus, Ceilândia e Taguatinga, Sol Nascente, estão num cerco. Porque é o Rio Melchior abandonado, tendo
classe
até
4.
Uma CPI para discutir. E olha, e um conjunto das cachoeiras mais bonitas que a gente tem no DF.
Verdade.
Mas que a gente
que não pode ser usada.
Não pode usar.
Não pode tomar banho nela.
E não são só
cachoeiras. É a mais bonita, para mim é a mais bonita.
Do ponto de vista estético. É. Com piscinas maravilhosas que, se tivesse despoluída, aquilo ia fazer um sucesso estrondoso com a população. É. A termoelétrica.
A demolição de uma escola pública com a instalação.
A demolição de uma escola pública. Olha o isso. Risco de, de uma expansão urbana que vai chegar
desenfreada.
Quase próximo ao Ribeirão Taguatinga, e do lado de cá, a retirada do direito social de visitação à Flona com a cobrança de ingresso. Então, é um cerco...
E numa área periférica, lados, né, João? Tem
mal,
tudo a ver com a questão da justiça
ambiental. Eu fiz outro dia
esse da termoelétrica eu achei que era fake news, cara. Te juro, cara. Como é que você... Pensa... Cara, vocês sabem o que é uma termoelétrica, cara?
Sim.
Pô, tu vai construir uma termoelétrica ali, cara. Pertinho das casas das pessoas, cara.
Sufocando com tanto 4,7 toneladas de gás carbônico emitido. Pensa nisso. Acabou o Céu de Brasília, né? Céu de Brasília, traço do arquiteto. Gosto tanto dela assim.
Vai ficar só o traço do arquiteto
mesmo.
Acabou,
gente. Vai ficar só fumaça, né?
O Marcos estava me contando hoje de manhã que...
Eu achei que era fake news isso.
O funcionamento da termoelétrica
absurdo.
Sozinho vai representar o que hoje é 40% do que a Brasília inteira já polui.
É verdade, isso mesmo. Cara, é destruidor a termoelétrica.
Gente, é um São
o Paulo.
O
impacto da termoelétrica é devastador.
Não é
só para o meio ambiente, é para as pessoas.
É. Vão retirar água do Rio Melchior, né? Não só água, porque vai ser insuficiente, tá? Vão abrir poços artesianos para complementar a quantidade de água necessária para refrigerar esses tonéis que tem altura maior que do Congresso Nacional, que as coisas do Congresso Nacional. Exato.
Você vai tirar uma escola, vai poluir a cidade, vai comprometer com os poços artesianos os lençóis
freáticos.
E, portanto, comprometer a vida dos pequenos agricultores da região.
Sim, sim.
Olha o
absurdo.
É estrondoso,
galera,
gente.
Deixa eu interromper vocês aqui. Idovan, tem muita gente participando, né, cara? Tem muitas mensagens. Por favor, meu velho, conte-me tudo, não me esconda nada, Idovan.
Manda as perguntas pra gente.
Vamos ver aqui se tem. Olha só, tem muita gente participando com a gente, sim. Tá, o pessoal tá curtindo. Não deixem de se inscrever no canal, por favor.
Galera, e curte. Tem muita gente participando e não tá curtindo. Curte aí, dá um joinha pra nós, por favor. Vambora.
É de graça, né?
É de grátis.
Rapidinho.
É de grátis.
Boa. Olha, o Rangel Vilela tá com a gente aqui, já estou na área. Começou o programa aqui. O Chico's Bike, boa noite, meu amigo Luciano.
Domingo, Chico, meu irmão.
Guará, não é?
Chico's Bike, Guará.
Vai ter Guará Race, viu? Domingo.
Isso. Exatamente. Ele fala aqui para você não esquecer que você está convocado, tá?
Ah, então tá bom. Estarei lá, meu irmão.
Nosso amigo Wellington Fernandes está aqui. Boa noite, Dovan. Boa noite, Luciano. Afonso e demais convidados. Tá aqui o Wellington Fernandes. O GFM, parabéns por convidar o grande Afonso. Aí, garoto.
Quem falou isso?
GFM.
GFM.
Poxa, não sei, mas muito obrigado.
É isso aí.
Que bom.
e o Wellington também conclui aqui dizendo que é tanto assunto que o Luciano até se perde. É verdade, Wellington.
É muito, muito assunto mesmo.
Infelizmente,
muito
a gestão do ciclismo em geral é péssima. Vamos ver se muda agora. Eu, particularmente, acho que não irá mudar. O Afonso sabe por quê. Aí, tá bom.
Quem falou isso? Foi o GFM?
O Wellington, o Wellington Fernandes.
Ah, o Wellington.
É o campeão brasileiro.
Sim, pô. Sei, o Wellington é um amigão, um grande representante do país, né?
Verdade, do Brasil, né? De Brasília, não.
O Alexandre Goulart tá com a gente aqui. Parabéns, Afonso, direto do Rio Grande do Sul, tchê. E o Charles Rocha, top demais, assuntos importantes que precisam atenção. A Ivanete Silva, ela fala aqui, ó, isso mesmo, João. Projeto veio de cima para baixo. O ICMBio, com essa concessão, declara incompetência da gestão. Olha aí. Olha aí, galera. E ela fala assim: 10 reais, né? Para cada pessoa é tranquilo, mas para uma família com 2 a 5 crianças que esperam um mês de férias para conhecer o espaço, pagar mesmo que meia entrada para cada criança, imagina o bolso como fica, né? Ela fala aqui. Também está aqui com a gente a Solange Ferreira. Parabéns, professor Rosane. Professora Rosane, seu trabalho com o meio ambiente é incrível, parabéns.
Uhum. Obrigada, Solange.
Solange. A Ivanete está com a gente aqui. O João Rafael, pauta importante, parabéns. E Yolanda Lima, ela fala assim, esse programa de hoje é tema que abrange todos nós, é, de forma nacional, né? Parabéns pelo programa aqui.
Dona Ivone. Bacana.
Nelson Ambiental, ó, Sobradinho, o empreendimento Urbita 100 mil. Não entendi. Uma nova Águas Claras.
Urbita, ah, né? Sei qual é.
Um
novo
empreendimento que está tendo.
Urbitar.
É, outra gravidade ali. É. Tem uma área que é contígua a Sobradinho, nas proximidades do Ribeirão Sobradinho, que daqui a pouco vai estar igual o Melchior. E existe um projeto de uma cidade. Uma cidade toda verticalizada nas margens do Ribeirão Sobradinho, um local já super adensado. E a população de lá tem se manifestado,
A Ivanete Silva está aqui, a Ivanete Silva dos Santos. Em breve teremos a condena
do
Sol Nascente pôr do Sol.
Exato. Mais um.
Parabéns, professora Ivanete, ela é maravilhosa. Ivanete,
Bita. Mônica está aqui, Bita. Boa noite. Parabéns pelo programa. Tema muito relevante e importante para a nossa sociedade, né? Tem várias mensagens mesmo, Dovan. Tem muita gente mandando mensagem.
Ali concordando com a Ivanete, que aparentemente R$10 de ingresso pode parecer algo, mas isso dá para fazer.
Não.
Dá para fazer para um turista que vai uma vez por mês a um determinado local. Agora, para a comunidade, o Afonso deve saber. Tem dezenas de jovens moradores ali da região que usam a Flona como espaço de treinamento, porque tem o seu projeto de ser um atleta.
Exatamente.
Um atleta do mountain bike, porque a pista de lá, né, o circuito Flona, é, do ponto de vista técnico, excelente para treinamento.
É verdade.
Saí de lá hoje, estava lá hoje de manhã.
Né, jovens que treinam atletismo, né, Joaquim Cruz se formou lá.
Joaquim
na
Cruz.
Sua juventude. Tem dezenas de jovens que usam a Flona para treinar, como nas suas corridinhas de cross country e nos retões que tem por lá para corrida em ambiente natural. Então, são vários atletas que vão perder o seu espaço de treinamento, porque como é que ele vai treinar pagando ingresso?
Atinge todo mundo. Atinge o atleta, atinge a pessoa quer pedalar pro lazer, o trilheiro.
A gente sabe que aqui uma hora a gente não vai resolver nada, não vamos mudar o mundo, mas a gente precisa colocar essa sementinha aí. Para que você que está aí do outro lado, que vai assistir o programa, está assistindo agora ao vivo, vai assistir daqui 2 dias, daqui 1 mês, né? Que esse programa fica disponível de vocês aí no YouTube. Em todas as plataformas digitais, no Deezer, no Spotify, fica à disposição de vocês todos. Se é para a gente poder ter um pouco, a gente participar um pouco mais. A nossa omissão, o nosso silêncio pode nos custar caro. Então é importante que você participe, né? Entre nas redes sociais, faça críticas construtivas. Não precisa xingar ninguém. Então a gente precisa ter posições fortes, mas sempre respeitosas, né? A gente precisa realmente aprender a fazer isso. Em silêncio é que a gente não vai resolver nada. Só conversando na orelha do João aqui, eu não vou resolver nada. É preciso ir para as redes sociais, é preciso participar das reuniões, nas administrações.
Só ficar lamentando também não,
também não vai resolver
nada.
Não vai resolver nada, né? Então a gente precisa realmente, o que está acontecendo com a Flona, especialmente com a Flona e com o Parque Nacional de Brasília, é muito grave, gente, porque abre porteira. E quando abre porteira, a gente não sabe o que vai acontecer.
Tanto, Luciano, na força do coletivo organizado. A comissão de Taguatinga, a comissão de Brasilândia, a comissão de Vicente Pires, a comissão de Sol Nascente agora. Enfim, as comissões juntas.
A comissão
juntas,
do plano piloto, que começou piloto, meio lenta, mas já fizeram até um encontro.
Isso,
né?
Hoje duas pessoas da
comissão. A comissão de Sobradinho é super organizada.
E isso tem que acontecer independente da sua posição partidária, tá certo? Não se intimide por isso.
Para formar um coletivo forte de participação de verdade.
Porque o meio ambiente não é de ninguém, não é da esquerda, não é da direita, não é do centro, é de todos nós. Isso é vida, gente. Isso é vida. Eu não tenho nenhum... Eu penso, politicamente, tenho um baita respeito pelo João. Baita. Tanto é que tá aqui. Se eu não gostasse dele, ele não estaria aqui. Você... A gente pensa politicamente muito diferente, mas tem uma coisa que nos une. A vida, o meio ambiente, disso eu não abro mão. Pode ser o governo que for. Eu briguei com o meu, quando tirou parte do Parque do Guará, pra botar aquele prédio lá de estacionamento. O pau comeu. A madeira deixou, como diz o...
Como é que é?
Né? Então, assim,
Traduz aí pra nós.
É, madeira de deitou é porrada, né? É madeirada, né? Deitou é de deitar, né?
Uhum.
Tem uma amiga minha que falou isso pra mim, né? Pô, sua madeira deitou, né, Luciano? Senhorinha. Então, assim, a gente precisa. O meio ambiente, cuidar dos nossos espaços é uma obrigação nossa, porque é qualidade isso. de vida. As cidades estão ficando quentes, galera. Estão aquecendo. Eu sinto isso do Guará.
É, entendeu? Exatamente.
Que é uma bolha, né? O Guará tá cercado ali de um monte de verde. Mas mesmo assim, né? Então a gente precisa realmente fazer a nossa parte. Conheça o trabalho do João e do grupo dele. É GCB, Grupo Caminhadas Brasília. É Trilhas do Planalto, Movimento Trilhas do Planalto Central. Isso é muito importante vocês conhecerem. O Bike Repórter. Tá lá, arroba Bike Repórter. A Rosane Marques. Né? É Rosane Mark, né? M-A-R-Q. O João é João Carlos. Mark, de Machado.
Vamos,
né,
para Condema, para a rede social Condama. Da Condema, Condema Candangolândia.
Condama. Se você entrar no Instagram, tem Condema de várias cidades.
Várias.
Mesmo que você não more nelas, siga.
Sim.
Importante isso.
E participar das reuniões.
Né? E o mais interessante das Condemas, né, Rosane, é a heterogeneidade. Porque
exato.
No grupo de caminhada, onde eu estou, todo mundo pensa... Atua mais ou menos parecido. É. A gente se reúne para fazer a caminhada ou para construir trilha no movimento Caminhos do Planalto Central. Mas as Condemas, elas reúnem diversas percepções e relações com o ambiente ou com a cidade.
Sim.
Né? Movimentos culturais em geral, ambientalistas por excelência, ciclistas... caminhantes, alguém que organiza um coletivo de reflorestamento, de plantio de árvore na cidade.
Lideranças da cidade
aleatórias de lutas para proteção de uma determinada praça. Né?
Sim.
Todos visões diferentes que vão para as Condemas como uma caixa de ressonância para debater os seus problemas.
Isso, pensar no bem comum. Pensar no bem comum.
E a Rosane é uma pessoa... O que eu gosto da Rosane? É o equilíbrio dela. A Rosane é uma pessoa muito equilibrada, muito sensata, ela agrega, ela varre para dentro. Mesmo às vezes pensando diferente de muitas pessoas. Né? Porque eu conheço bem a Rosane. Eu sei de que ela gosta, do que ela pensa politicamente, essas coisas. Eu entendo isso. Mas a Rosane, cara, é uma pessoa que está no lugar certinho. Você sabe por quê? Pessoa que varre para dentro. Vem para cá, minha querida, vem para cá, vamos... Tem andado na cidade, está ajudando a fundar as Condemas. Né? Conciliadora demais, cara. É que a pessoa certinha no lugar certinho, né? Ajudando a fundar as Condemas nas cidades satélites. Isso é muito importante o que você está fazendo, né? O Marcos tem um verdadeiro carinho por você lá da Ceilândia. Então, outras pessoas também que eu conheço. Então, acho que esse trabalho que você está fazendo é maravilhoso, cara. Resista, persista, insista. Né?
Sim.
Porque você é uma pessoa extremamente inteligente, tem uma formação muito boa e tem ajudado bastante. Esse é o motivo de você estar aqui, inclusive, participando do programa hoje, porque eu acho que você tem muito para passar para as pessoas e as pessoas precisam te conhecer também.
Obrigada, eu vou aproveitar então, né, a audiência para dizer que aquelas regiões administrativas que ainda não possuem, né, suas comissões de defesa de meio ambiente, é importantíssimo vocês se juntarem, se reunirem, a comunidade e provocar o Estado. Em que lugar? Nas administrações regionais, para que possam abrir as suas comissões. Não precisa necessariamente o administrador regional, né, mobilizar esse movimento. Pode partir, como a exemplo da Candangolândia, da própria comunidade.
Uhum.
E aquelas que já, né, têm as suas comissões ali funcionando, enfim... Por que não visitar essas reuniões, participar dessas reuniões, contribuir, né, com as decisões que são importantes, que vão afetar a vida da comunidade? Eu acho que é um espaço importante de convite para participação, para além daqueles que representam a comunidade dentro da comissão. Porque são reuniões e são espaços abertos para que toda e qualquer pessoa possa participar e contribuir. Lu, eu gostaria muito também de deixar uma mensagem aqui, que a gente falou da termoelétrica, para a gente não esquecer, que no dia 17 agora, 17 de junho, vai ter uma nova consulta pública, na verdade vai ser o dia da audiência mesmo, porque ela tinha sido...
Foi cancelada
por ação do Instituto Arayara, né, conseguiu cancelar essa audiência, então vai ter agora o dia 17, no Complexo Cultural de Samambaia, às 19 horas, então, gente, é importantíssimo que o DF inteiro esteja presente, independente qual grupo você participe, porque vai afetar a qualidade de vida de todos nós. Imediatamente, óbvio, vai ter um raio imediato ali de impacto mais severo, mas vai impactar todo o DF. Então, a gente precisa muito participar dessa audiência pública e de nos posicionarmos.
Vai ser
dia 17, terça-feira. Vai ser dia de terça-feira, dia 17, às 19 horas, no Complexo Cultural de Samambaia. Infelizmente, eu não vou estar aqui, vou estar viajando neste dia, vou para um congresso no Maranhão, mas se eu não fosse para esse congresso, eu estaria lá, como eu estive na consulta que o deputado Gabriel Magno trouxe de discussão ali em Taguatinga, uns 2 meses atrás. Então, é muito importante que a gente participe, gente. Vai impactar todos nós. A gente com não certeza. Pode deixar isso acontecer. Imagine só torres que são maiores, mais de 130 metros, maior que aquelas torres do Congresso Nacional. É. Né? Imagina o céu, a fumaça, a tonelada de gases tóxicos, quer dizer, afetando diretamente a qualidade de vida, como bem o João falou, a questão também ali das comunidades rurais que estão ali instaladas naquela região, questão do impacto do rio Melchior, é um rio que já está ali com a classe 4, ou seja, um rio que foi pensado para morrer, decidiram que esse rio não deveria existir, sobreviver, e a gente está mais uma vez aqui lutando por um impacto que não deveria nem estar sendo discutido. Né? A gente está tendo um retrocesso aqui imenso com essa discussão sobre termoelétrica. A instalação das termoelétricas é um retrocesso.
Retrocesso.
A gente está falando de energia limpa, a gente está falando de crise climática, a gente está falando das condições todas que afetam a qualidade de vida das populações e estão querendo instalar uma termoelétrica no Distrito Federal. Né? É um absurdo, gente. Tem muito a ver também com a questão do gasoduto, do rei do gás, né? Com a questão de chegar a Brasília para poder se instalar e conseguir também distribuir esse gás para outras regiões do Brasil, do país. Então, tem muita coisa envolvida nessa discussão que a gente precisa pensar sobre ela e também nos posicionarmos a respeito.
Verdade, Você, meu amigo.
Bom,
você esteve na Alemanha, né, agora, né?
Estive na Alemanha, no Fórum Mundial de Transporte, discutindo bastante coisas sobre... o tema desse ano foi o gerenciamento de crises em crises globais, por exemplo, pandemia, tragédias como a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, aquela enchente e tal, e como acontece furacões, queimadas, né, lá na Califórnia. Então, como criar um sistema mais eficiente e sustentável diante desses desafios, né? Então, são 69 países que compõem o fórum, ligado ao OCDE, né, que é a maior entidade, né, que agrega os países mais ricos do planeta. E lá estiveram os ministros dos transportes de vários países. Infelizmente, o nosso não foi o Renan Filho. Isso até meio que mostra um pouco, né, um pouco de descaso em relação a isso. Mas lá foi falado muita coisa, sobre inclusive a eletrificação dos carros, dos veículos motorizados, o uso de biocombustível, né, gás natural, porque está tudo ligado. Então, a descarbonização dos veículos também, que é preciso a gente falar sobre isso, né? E, claro que eu vou trazer a brasa para o meu peixe, porque a bicicleta, ela teve alguns painéis lá extremamente importantes, com estudiosos de vários países, falando que a bicicleta, ela precisa ser, ela não é o futuro, ela é o presente. Tanto que a gente está vendo aí em Paris, arrebentando, Holanda e Dinamarca, a gente precisa falar que eles são estudo de caso. Mas... países emergentes na ciclomobilidade, como Portugal, que está investindo mais ainda, a Alemanha,
mesmo, Portugal está avançando bastante.
Então, a gente precisa entender a bicicleta como um fator que garante um meio ambiente muito, muito, muito melhor para o mundo. Né? Porque, por exemplo, eu não tenho carro desde 2012. Tem uma moto que eu ando, por exemplo, hoje eu vim de moto, porque eu não ando de bicicleta à noite, que é perigoso e tal. Mas eu não tenho carro desde 2012. Então, assim, só de eu não andar de veículo motorizado durante um ano, cara, é pelo menos uma tonelada de CO2 que eu deixo de emitir. Só eu. Entendeu? Então, olha só o impacto. Então, se você investir em ciclovias e conectá-las, como você bem lembrou, realmente não tem uma conexão eficiente em Brasília, no DF, a gente deixa de construir viaduto. Entende? É um absurdo que hoje a gente tem quase 3 milhões de pessoas aqui no DF, mais de 2 milhões de carros.
Verdade.
Sabe? Então a gente precisa oferecer uma educação, uma infraestrutura cicloviária para que as pessoas elas entendam que quando você oferece, aí a pessoa, ela, opa, dá para fazer isso aqui. Eu moro no início da zona, na 203 Norte. Eu trabalho na Esplanada. Para que eu vou pegar carro? Eu vou de bicicleta, tão rápido. Verdade. Sabe? Águas Claras, eu vendi meu carro, morava aqui na 201 Sul, na Águas Claras. Aí eu trabalhava com o Cristóvão Buarque, eu era assessor de imprensa dele. E ele, como bom economista, ele fez para mim uma conta que me assustou. Falei assim, ele falou assim, não, porque ter carro para uma distância pequena é uma ideia burra de se locomover pela cidade. Ele fez a mão, cara. É. Aí ele me provou. Eu comprei uma bicicleta elétrica, vendi meu carro, pegava da 201, ia para Arniqueiras, estação Arniqueiras, pegava de terno, botava no último vagão, ia até a Esplanada, até a rodoviária, pedalava até o Congresso. É. Chegava lá, trabalhava, voltava, fazia o...
Em relação à bike, cara, é o poder público que não está dando exemplo. A gente precisava de exemplos. O poder público tinha que dar mais exemplos. Né? Uhum. Essas obras todas tinham que estar todas inseridas nisso, a bicicleta. Em todas as obras.
Teve um desafio.
Entendeu? Por exemplo, você chega numa coisa bem simples. Você chega num palácio desse da vida aí, numa secretaria, você não tem um lugar para você tomar um banho, se você tiver chegado para a bicicleta. Você não tem um vestiário, não tem um bicicletário decente. Uhum. E muitas delas. Uma ou outra até tem, mas a maioria não tem. Né?
Se você fazer parte de uma política.
É claro, é uma política de Estado.
Eu ia falar disso. No meu órgão, quando ia de bicicleta, eu me deslocava de casa para o trabalho. Mas gostaria muito de sair uma hora antes, ou um pouco mais, e fazer um pedal maior pela cidade e chegar lá. Mas não tem vestiário.
Vestiário. O próprio poder público não dá esse exemplo. Não só o local, o federal também. Uhum. Entendeu? Então, assim, não é só... É geral. Então, essa cultura tinha que partir. Todos também. Alguns, por exemplo, você vai em São Paulo, em algumas cidades até tem. Né? Mas não são todos.
É porque não tem a cultura ainda.
A cultura, né? É isso que precisa. E a gente, aqui a gente tem uma das maiores frotas de bike do mundo, é o Brasil, cara.
Uhum. E a gente, entendeu? Precisa também reduzir a velocidade urbana aqui.
Exatamente.
Porque é muito inseguro para quem pedala fora de ciclovia.
Exatamente.
Que é o meu caso, não posso pedalar em ciclovia. E eu tenho que deixar isso bem claro aqui, que o artigo 58 do CTB, ele nos faculta esse direito.
Claro.
Eu tive uma contenda uma vez com o Detran e com uma emissora de televisão, que eles fizeram errado, eles emitiram uma informação errada. E até que eles se retrataram. Então eu fiquei uma semana brigando até que eles se retrataram. Então, se tem uma ciclovia aqui do lado da via, eu como ciclista...
Você pode ir pra via.
E devo.
Você pode ir pra via.
Por quê? Porque a ciclovia tem a velocidade máxima de 25 por hora. É. Eu ando a 40, 45. Então eu não posso andar na ciclovia. Não,
e a lei te protege para você fazer isso.
E eu posso
andar
porque o veículo motorizado tem que manter 1,5 metro de mim e ainda reduzir a velocidade, artigo 221, ao me ultrapassar.
Mas todos nós nos lembramos o impacto negativo que o Haddad enfrentou em São Paulo quando ele reduziu a velocidade das marginais Tietê e Pinheiros.
Mas,
mesmo provando com os indicadores da redução do número de acidentes e de mortes, mesmo assim sofreu um impacto.
A gente está brigando aqui.
O Ministério Público levantou a hipótese de se manifestar propondo a redução da velocidade no eixo rodoviário.
A gente está brigando, é uma luta
sofreu
nossa.
Sofreu uma bronca danada. E uma tremenda de uma falta de senso, de bom senso, porque... Você sabe quanto tempo você ganha? Um minuto.
Eu pedi pro Fauzi. Ele fez um estudo a meu pedido, fui lá e falei com ele, até numa live que eu fiz uma entrevista com ele, e ele fez. Aí ele falou assim: Afonso, não dá para diminuir porque eles já andam mais ou menos 60 por hora. Eu falei, então formaliza. Lá é 80, então, bota lá
formaliza.
Sua placa. Aí ele não quer ir, vai baixar mais. Eu falei, então deixa baixar mais, porque a velocidade ideal é a velocidade 30. Né? As principais capitais do planeta, centro urbano, é 30, 40 por hora.
Ah, mas você está falando onde? No Eixão?
Não, não.
No Eixão, não.
Não, não, não. Eu estou falando Deixar vai reduzir mais. É, eu tô falando em 60 por hora, que é a nossa 30 meta.
Essas pequenas vias.
Porque eu vi que estavam querendo reduzir a velocidade mínima no eixão. É, infelizmente ali não dá, cara.
Não, o eixão dá pra 60. Porque ali é um muro, cara. Aqui é um muro invisível.
70 então no mínimo. Né? É, 70.
Começa com 70 e faz um teste.
É,
né?
Porque sim. Brasília é uma cidade que foi criada pra carro. É. Cidade ainda, os governantes precisam continuam com essa mentalidade.
Ainda.
Né? Ainda continuam com essa mentalidade de criar cidade para carro. A gente precisa mudar isso. A nossa frota, nós temos mais de 2 milhões de carros.
Sim.
É carro demais.
Sim. Eu assim, fazendo só uma.
Por exemplo, nós, aqui o metrô, nós não temos um vagão só para bicicleta. Você não tem um vagão só para bicicleta, não é metade do vagão, um terço dele, não. Tem que ser um vagão inteiro. Porque você está incentivando as pessoas a usar um outro modal, entendeu?
Não é fazer uma crítica aqui, não, mas é só para ver a nossa realidade. O eixão é uma via dentro da cidade, mas quem administra é o DR.
É, porque é uma.
Porque
é considerado uma rodovia.
Ele é tratado como rodovia.
É tratado
como rodovia. Por que não passa para o Detran, que são outros engenheiros, é uma outra visão, é uma outra. Percepção
que
vem de outros
tempos, né? Nos anos 50, 60.
Ah, não,
era uma rodovia.
É, porque estão...
Mesmo, mas agora engoliu, sim, foi engolida.
Né? Diminuir a velocidade. Eu fui contra, fiz um artigo, inclusive, sobre isso. Redução do eixão. Porque o eixão impacta em todo o DF.
Não, mas
todo.
Já anda 60.
É uma rodovia, entendeu? É uma rodovia.
Sim.
Né? Que você distribui para tudo que é lugar. Então, assim, preciso pensar. Os gestores precisam mudar a mentalidade. É isso que precisa. Nós precisamos trabalhar todos os modais. Uhum. Né? Mas, infelizmente, ainda a nossa cidade trabalha só para os carros. É só você olhar os viadutos.
Você viu um exemplo de que a redução não vai impactar o trânsito no resto da cidade?
É.
No início do Eixão Norte, tem uma obra ali que já tem alguns meses de reforma de dois viadutos. Sim. Ali por cima. Está impedido, está interrompido. E aquilo não provocou.
Você tá doido? É um caos aquilo lá, cara.
Não é, não.
Um caos. Eu passo lá todo dia. Minha mulher trabalha do lado do Banco do Brasil. Aquilo é um caos.
Uma certa retenção.
João, aquilo é um caos. Aliás, eu quero fazer, inclusive. Não, aquilo é um caos. Aquilo tá um caos. A EPIC tá um caos. E essas obras não terminam. Aliás, eu fiquei sabendo hoje que pediram um
a EPIC é outra história. Eu não conheço.
Como é que é o nome? Pediu um adendo. Como é que chama? Para fazer a obra, pediram mais um aditivo. Uhum. Pediram mais um aditivo para aquela obra. Que dia que vai terminar aquele negócio, meu Deus? Que dia que vai ter? A minha mulher trabalha do lado ali, do Banco do Brasil. A minha mulher trabalha na presidência do Banco do Brasil. Dependendo do horário, aquilo é um caos. Caos completo.
Mas não é uma coisa que você pode comparar com o EPTG ou com outras realidades.
É igual a EPIG, né?
Te provoca um minuto por conta daquela obra. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, estou fazendo um comparativo com isso, disso com a perspectiva de um dia se fazer um teste por um tempo, de reduzir, digamos, para 70 km por hora o eixão. São vidas que se perdem ali naquele fluxo.
A gente pediu para o Fausto, vamos insistir, porque a gente está na Rede Urbanidade, que é um coletivo criado pelo Ministério Público. Então nós temos lá uns 40 e poucos... especialistas, entre.
Acho que o Ministério Público estava querendo reduzir para 50, né?
Não, 60. 60,
né?
60. E aí, mas o Fauzi fez esse estudo ali rapidamente, tá? Não, já tem 60. Mas então formaliza. Não sei o quê, porque se bota 60, nego vai andar com medo, bota 50, 40. Aí causa retenção.
É.
Aí eu falei, não, então beleza.
Foi exatamente 70, isso. Exatamente isso.
A gente está tentando, né? E ele sempre recebe.
É porque
gente,
as políticas hoje, então, do menos... jeito que a cidade funciona, com a cabeça dos nossos gestores. É caos, irmão. É caos.
É, mas se não investir em transporte público...
Amigo. Eu acho que precisa investir mais. Transporte, nosso transporte público é um dos piores do mundo.
Sim.
Não é do Brasil, não. Dos piores do mundo. O metrô é uma linha reta, que não tem integração, que
tá
precisa ser ampliar. Eu trabalhei no metrô. Sou funcionário número 18 do metrô, cara. Andei naquilo tudo de buraco. Eu fiz a primeira prova de mountain bike dentro de um túnel.
Nossa,
junto com.
Eu lembro.
Lembra disso? Eu e o Paulo César Cascão, vocalista do Detento Federal.
Caraca.
Nós fizemos a primeira prova de mountain bike dentro de um túnel de metrô da história do mundo. Então,
foi
assim, eu conheço o metrô como no seu nascituro. e sou um apaixonado por trilho. Vou onde tem trilho, eu tô atrás. Em todas as cidades do mundo, onde eu, do Brasil, onde eu vou atrás de trilho. Então, a gente precisa melhorar o metrô. Exatamente. Ampliar.
Asa Norte. Por que, que não é para Asa Norte, então?
É o projeto inicial. O projeto Asa Norte é o projeto inicial do metrô.
É a estrada subida, né? Colorado. Mas passou
não, não, passou Bradinho não tem como.
Por que Asa Norte?
É, pois é, não sei. Projeto. É, muita grana, né? Mas, mas faz parte do. Aqui, não, faz parte do traço inicial do metrô.
Vai voltar rápido. Médio
como prazo, tem.
Ou também do lado de cá. Por que, que não vai até Samambaia mais à frente?
É. Não, Samambaia, Recanto das Emas. Tem todos esses projetos. Esses projetos existem. Eles não são invenção. Eles existem. E precisa melhorar a integração, cara. O metrô não faz integração, cara. Se você não faz integração, você não democratiza o modal, cara.
É, exatamente.
Não tem integração. Uhum. Ah, bicicleta. Não, bicicleta ocupa só um terço do último vagão. Não, tem que ser um vagão inteiro, cara.
É uma burocracia, é uma coisa
cara, um vagão inteiro.
Sabe?
É,
segurança,
exatamente. Eu já tive um pau lá com segurança.
É, e a gente lá na Alemanha, onde é uma lei que não é escrita, mas é entendida por todos. Onde vai o ciclista, vai a bicicleta. Então eu andei lá de metrô e de trem. Meu amigo, uma o cara boa, para, né? Entra lá de bicicleta, come. Ele basicamente entra na lanchonete de bicicleta. É, parece um cachorro-guia, sabe? Que tem o direito. É impressionante. É, a gente precisa ter esse
galera, infelizmente, o papo é gostoso e ele fica muito informal, né? E assim que é bom, mas o Idovan tá ali já querendo cortar o meu pescoço. Primeiramente, queria te agradecer, João. Agradecer você, meu amigo Afonso Ventania. Minha amiga do coração, Rosane Marques, e a todos vocês que ficaram com a gente, vão assistir depois, repassem, ampliem esse debate, né? Conheçam mais sobre a nossa cidade, isso é muito importante. E esses problemas todos que nos envolvem, porque é qualidade de vida, é o nosso futuro agora, é o dos seus filhos, dos seus netos. Brasília é uma cidade que está ficando muito apertadinha demais, adensada populacionalmente, e o mais gostoso aqui é o nosso verde. E tem, assim, uma coisa que me assusta é ver águas emendadas, condomínio chegando muito perto de águas emendadas. As pessoas não têm noção do desastre que nós podemos estar arrumando para a cabeça, tá? Então, assim, nós precisamos cuidar das nossas reservas. Essas pessoas todas aqui, independente do seu time de futebol, da sua religião, das suas preferências partidárias, são pessoas que estão cuidando do todo, né? Ajudando a plantar a sementinha, para que você também possa entrar para botar uma água, botar um adubo, né? Acho que a gente precisa realmente fazer parte desses coletivos, ajudar nas cidades. Procure a sua administração, procure. Entre nas redes sociais, o Condema tem.
Ah, Condema.
É, a Condema, desculpa. Tem todas as páginas no Instagram, tem Condema de tudo que é lugar aí. Procura também GCB, procura o Parque do Guará, procura o Back Repórter, procura todas. Participe, isso é o mais importante. Idovan,
sobre participar,
agora,
eu queria fazer dois convites.
À vontade, fique à vontade. O Idovan está quase querendo o meu scalpo ali, mas tudo bem, vamos embora.
Então, amigos, olha, quem puder acessar agora as redes acessar as redes sociais do arroba Caminhadas Brasília ou arroba Movimento CPC, a gente tem ali um abaixo-assinado, uma petição pública que pede a suspensão, que pede que se paralise esse processo de concessão da Flona e do Parque Nacional. Vamos ver que expectativa a gente consegue nisso. E a outra é, na semana que vem, dia 12, acontece uma audiência pública que vai ser no SESI de Taguatinga, à tarde, dia 12, à tarde, de 2 às 6.
É brincadeira, né, cara?
Ruim, né?
É brincadeira.
Péssimo. Então, a gente reclamou isso.
É, Sembibiu tá de...
No SESI Taguatinga, ali
palhaçada.
Na KNF 24. E a gente vai para lá pressionar, debater, colocar os nossos questionamentos para que se suspenda esse processo e a gente busque uma alternativa mais democrática, uma alternativa inclusiva, mais inteligente, criativa, que preserve a gestão com o órgão e mantenha os direitos da sociedade, da população do Brasil, do entorno,
importante deixar claro, isso é uma política nacional, tá? Eu estou muito chateado com a ministra Marina Silva, que está em silêncio sobre isso. Isso é uma política nacional, pode procurar aí. Não é só em Brasília que isso está acontecendo em vários lugares do Brasil, e com denúncias graves, inclusive. Então, esse silêncio da ministra é muito. É porque a CMBio é ligada a ela. Eu estava discutindo com uma pessoa que as pessoas discutem, não sabem nem às vezes o que falam, né? O CMBio é ligado ao Ministério do Meio Ambiente. É um órgão do Ministério do Meio Ambiente. Então, fica aí essa reflexão. Importante que a ministra também seja provocada, isso é muito importante. Ela não está alheia a isso. Então, é importante que não só a ministra, mas o ICMBio, a Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal, inclusive, o Guto, o IBRAM, não adianta. Ah, não é comigo, é com a gente mesmo, é com vocês também.
Vai afetar a população do DF, né?
É, a população do DF. Então, tem que sair em defesa, né?
Como também se posicionar em relação à tema elétrica.
Claro, né? Tema elétrica. Isso aí, bicho, para mim, meu irmão... vou dizer um palavrão, Luciano, aqui, não, meu irmão.
Esse problema de concessão, você quer ver uma gravidade?
É crime ambiental.
Só mais um detalhe, só para falar da gravidade. Foi feita a concessão dos parques, isso no governo passado, inclusive.
Sim.
2020.
Sim.
Foi feita a concessão... 2020 foi feita a concessão dos parques de Cambará do Sul,
do governo?
Ao redor do Cambará do Sul, que são os parques Aparados da Serra e Serra Geral.
É lindo, conheço.
Maravilhoso.
Também.
Sabe o que está acontecendo lá? A economia da cidade de Cambará do Sul está quebrando. Porque botaram o ingresso a mais de R$100, virou uma situação de exclusão da visitação. Havia expectativa de levar o turista de alto padrão e alto poder aquisitivo, não aconteceu.
Não aconteceu.
E aquele visitante que ia lá, se hospedava numa pousadinha, comia no restaurante da comunidade de Cambará do Sul, município de 20 mil habitantes, não vai mais porque ele não tem condições de pagar R$100 o ingresso. Então, esse tipo de experimentação... né?
Já sabe que deu errado, cara.
Deu errado.
Dá errado, dá errado.
Deu errado lá, suspende. Vamos conversar de forma tranquila. E aqui... veja bem, Cambará do Sul tem 20 mil habitantes e recebe o visitante mesmo de fora, mas que é turista. Aqui nós estamos falando de 4 milhões e 200 mil habitantes do entorno e do Distrito Federal que estão perdendo
mais de 4 milhões, né?
É, 4 milhões, eu olhei essa semana passada.
E cacetada. Obrigado, João. Obrigado, Rosane. Obrigado, Afonso.
Obrigada, Luciano.
Obrigado, meu amigo Dovan. Me desculpe, meu irmão. Desculpa, o jogo tá 0-0 no Brasil. Quem não quis assistir o programa não perdeu nada, viu? Com o jogo do Brasil, viu? 0-0, joguinho
xoxo.
Nós estamos assistindo aqui, conversando, prestando. É um olho no gato e outro no rato.
E quem ganhou na sua enquete aí na audiência?
Fomos nós ou foi o jogo?
Nós ou eles?
Nós ganhamos.
De lavada.
De lavada.
Gols a gente fez aqui, né?
Um monte de gol, João. Aqui.
Vamos finalizar também, João, Lu, parabenizando os educadores ambientais. Ontem foi o Dia Nacional de Educação Ambiental, né? E particularmente a tantos que trabalham nessa questão toda ambiental na cidade, professores, ambientes formais ou não formais de ensino. A escola Cláudio Guariroba, que está saindo, a única escola rural, do campo em Samambaia, que faz um trabalho belíssimo e que está sendo ameaçada de ser expropriada do seu território para a instalação da termoelétrica.
Isso é um absurdo. Isso é surreal, cara. Eu quero fazer até um podcast sobre isso aí, cara. Mas amanhã eu tô querendo aqui encontrar o negócio do Chico's Bike, o Dovan, porque tem o Guará Race, cara. Senão o Chico me mata. É o festival Guará Race de mountain bike no Guará. Vai ser nesse dia 24 de maio. Dia 24, que dia cai, hein?
Maio?
É.
De
junho.
24 é...
Não, cara. Ih, caramba. 24, não. Deu tilt aqui.
É junho.
Que
dia?
É.
7, 14, 21?
Não, hoje é que dia? Quinta? Hoje domingo. É domingo.
7?
É, Guará Race. Vai estar rolando lá no Guará. É 8 de junho, desculpa. É isso mesmo. Dia 8 de junho, às 14 horas, lá no Guará. Tá certo? Guará Race. Boa. Só seguir o Chico's Bike aí que lá tem todas as informações. Dovan, obrigado. Galera, curta o programa, mande pra galera que vai ser muito bacana, tá certo? Um beijo pra vocês.
Valeu, obrigado.
Obrigada.